This is the ICANN 61 LAC space meeting on the 12th of March, 2018, from 10:30 to 12 o'clock in room 102 ABC.
Buenísimo, vamos a arrancar. Vénganse, vamos ya tardísimo. Vénganse. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a iniciar. Perdón por la demora, se retrasó un poquito la ceremonia inaugural. Pero bueno, vamos a tratar de rescatar el tiempo. Los que puedan, por favor, traten de sentarse cerca aquí en la mesa. Bienvenidos.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, me tengo que sentar en la mesa, ¿verdad?
Sí, sí. Donde quieras, por supuesto, claro. ¡Ah, qué milagro! Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Tenemos una agenda muy interesante. Estamos cambiando un poco la mecánica del lag space, ¿no? Derivado de la revisión de la...
Da revisão da estratégia regional, mas queremos deixar alguns minutos no final da sessão, talvez 20 minutos para obter a sua retroalimentação de como querem vocês que seja este espaço latino-americano e caribenho, que para poder utilizar da melhor forma. Se podemos aumentar um pouquinho o som, o volume. Vamos falar sobre uma iniciativa que tivemos recentemente, o lançamento do VITEC, que é o Centro Virtual de Empreendedorismo para o Caribe, semelhante ao que fizemos para o CEILAC. Meus amigos aqui vão falar sobre este lançamento que fizeram há pouco tempo em Trinidad e Tobago, uma nova sessão que estamos propondo, como para poder conhecer o que está acontecendo em cada um dos diferentes grupos de interesse dentro da nossa comunidade. Vamos ter a participação de Ignacio Estrada para falar sobre o que está acontecendo no CCTLD e o LACTLD, Oscar Robles para falar sobre LATNIC, Humberto Carrasco vai falar sobre o que estão fazendo na RALO, Bruno Martins, NSUC, do LAC, e Juan Manuel Rojas sobre o EMPOC, e Hugo Cavalli sobre o GAC. Vamos ver como funciona esta sessão, uma sessão para intercambiar, para que todos estejamos no mesmo canal, com o mesmo nível de informação do que estão fazendo nossos colegas em outros grupos. Depois de deixar aberto durante meia hora a sala para que cada qual diga o que quer, microfone aberto, e depois discutir um pouco sobre se estão de acordo com esta ideia de estrutura para a space ou se querem fazer alguma outra coisa. Então, bom, eu passo a palavra para Albert Daniel e Darren Fink. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Fala, Albert Daniel. Bem-vindos a essa reunião de LACSpace. Como vocês sabem, o LACSpace é um espaço onde falamos sobre as iniciativas que estão relacionadas com o comércio, no nosso comércio, na nossa região. Estamos muito satisfeitos no Caribe de falar sobre um evento muito importante que lançou-se mês passado, em 19 de fevereiro. Nós achamos que na ICANN não tínhamos suficiente acrônimos para confundir, então decidimos acrescentar mais um. E esse não é VDECC, VITEC, que significa o Centro de Empreendedorismo Virtual do Caribe. O conceito de VITEC como uma entidade foi o de ajudar a criar capacidades para os empreendedores no espaço digital. VITEC tinha o objetivo de ser um recurso de conhecimento e de networking, especialmente desenhado para as atividades das regiões do Caribe e da realidade do Caribe, em termos da sua situação geográfica e também da sua realidade econômica. Nós achamos que tínhamos que aprender a partir das lições de CELAC e do que já tínhamos conseguido no CELAC. Com certeza que alguns de vocês já estão familiarizados com o Centro de Empreendedorismo de CELAC, que é uma iniciativa conjunta da Secretaria Nacional de Informação e de Comunicações do Paraguai. E também é uma entidade que se executa na colaboração com o LAC-TLD. Esta é uma situação que foi realizada por Daniel Fink e foi um lançamento muito bem sucedido quanto à geração de capacidades que já aconteceu junto com esse centro. É muito importante que esta atividade foi desenvolvida dentro do marco da estratégia LAC-DICAN, que foi desenvolvida por vocês, pela comunidade, e CELAC procura apoiar, busca apoiar os esforços do empreendedorismo do DNF e levá-los ao sucesso dentro da indústria do DNS. Então, como se supõe que vai trabalhar o DINEC? Muitos dos territórios do Caribe falam inglês, por isso queremos aproveitar o conteúdo em inglês que já existe, que temos em CELAC, todas as gravações das sessões de geração de capacidades, de interação com os participantes, mas também estamos procurando criar um novo conteúdo ao que já temos em TIDEC. Sumiu o slide, se podemos colocá-la de novo. Adicionando esse conteúdo nos eventos do TIDEC no Caribe, esperamos ter apresentadores de alta qualidade que venham à região para fazer apresentações ao vivo, o que não vai se perder, mas vamos gravar e poder utilizar muitas vezes em diferentes lugares do Caribe, com um custo adicional mínimo vinculado às viagens. E pela natureza virtual do VIDEC, nós também temos a possibilidade de ter apresentadores especialistas que participem de forma remota, como geralmente fazemos e replicamos em toda a iniciativa de VIDEC no Caribe. Já estabelecemos um website que vai ser o portal para todo o continente, para todo o conteúdo, desculpe, para a participação remota também. Neste momento, vocês podem já ver o website videconline.com. Uma parte muito importante da iniciativa do VIDEC, junto com o CELAC, é o conceito de se associar com outras partes na região e, junto dos nossos sócios, são Caribe Donox, que são operadores do Caribe. Esta é uma organização que gera capacidade, que dá capacidade técnica em todo o Caribe. Também temos aqui a Canto, que é a Associação do Caribe de Operadores de Telecomunicações. Eles não expandem um pouco mais esta sigla. Temos representantes aqui que vamos escutar daqui a pouco. E também contamos com a União de Telecomunicações do Caribe e também a LAC-TLD. Muitos desses sócios estão aqui na sala. Eu quero apresentar o secretário-geral da União de Telecomunicações do Caribe, Bernadette Luiz. Esteve num evento do VIDLEC e fez alguns comentários breves em outra apresentação. Contamos também com Jamie Rodrigues, de Canto, e os nossos amigos de LAC-TLD também aqui na sala. Isto não teria sido possível sem os sócios, e nós esperamos continuar com isto e também com eles e com outros sócios para poder gerar maiores capacidades em todos esses pontinhos amarelos que aparecem no mapa que destacam o Caribe. Muitos não estão conectados, estão separados pela água. Tivemos um lançamento muito bem sucedido em 19 de fevereiro, como já mencionei, em Trindade e Tobago. Aqui temos algumas fotos. Na direita estão os dois secretários gerais, a senhora Bernadette Luiz, da CTU, e a senhora Tennyson Wanking, de Canto. Daniel Sink também esteve presente para falar sobre CELAC. E também alguns apresentadores muito interessantes, como os gerentes do CCTLDs.bcz e .tt. Tivemos também apresentadores de outros países que deram uma perspectiva internacional. E um aspecto muito importante do que fizemos é que tivemos uma gravação muito profissional de todas as sessões. Então, apresentar esse conteúdo será muito fácil. Vamos poder apresentar em outros eventos. Alguns dos temas que trabalhamos, que um bom nome de domínio faz um bom website, como se podem acrescentar valor aos nossos serviços. Daniel falou sobre como fazer um registrador habilitado na ICANN e tivemos uma experiência muito boa sobre o que se precisa para fazer um registrador ou ser um registrador de novos GTLDs e quais são algumas das experiências que temos. Isso se equilibrou com a perspectiva do Caribe, dos GTLDs, os gerentes de GTLDs do Caribe e também do comércio eletrônico. Neste slide tivemos alguns das questões mais importantes que nos levamos desse evento. Existe um apetite muito saudável para falar sobre os temas vinculados ao DNS, indústria do DNS, em especial tudo o que tem a ver com o comercial. Vamos escutar aqui a perspectiva do secretário-geral, quem está muito emocionado de ver não só a cerimônia de abertura, mas também ficou durante quase toda a sessão. Muito obrigado, secretário-geral, e também com a secretária-geral de Canto. Quando me perguntaram o que estava fazendo, disse, bom, isso é tão interessante que estamos chamando outros colegas para que nos escutem. E sabemos que fizemos umas boas apresentações na indústria do DNS e do empreendedorismo. Também vimos que o Marco de Vida foi muito útil para reunir as diferentes partes interessadas, os gerentes dos GTLDs, a comunidade de usuários finais, a comunidade comercial. E também vimos um debate e discussão muito interessante sobre os desafios e os desafios, enfim, que evitam que os novos empreendedores se unam a este espaço. Por isso, tê-los reunidos a todos na sala, ter a perspectiva externa dos registradores habilitados da ICANN nos ajudou a resolver algum dos problemas que tivemos, como já disse. E parece que VDEC tem suficiente interesse como para ter a liderança das nossas organizações e que possam ficar durante todo o evento. Também, não ser muito técnicos para os que acabam de chegar, que não sabiam o que é ICANN e que todo esse espaço, o que é todo esse espaço de empreendedorismo. Também tentamos replicar as atividades de VDEC em outros territórios do Caribe. Estamos planejando ir a Belize, Guiana e Jamaica. Um aspecto muito importante do que fazemos se vincula com como nós organizamos a informação. Estamos analisando talvez uma via de comércio eletrônico e outras vias sugeridas também pelas pessoas em geral para poderlos incluir no site de VDEC e replicar esses eventos de geração de capacidade no Caribe. Eu vou parar por aqui. Eu vou passar a palavra à secretária-geral da CTU para que ela possa dar suas impressões sobre o evento de VDEC que fizemos há pouco tempo em Trindade e Tobago. Por favor, secretária-geral. Muito obrigado, presidente Rodrigo, colegas. Eu tenho o privilégio, tive o privilégio de assistir o evento de 19 de fevereiro. Me disseram que já há tempo que estão falando, mas o evento superou as suas expectativas. E fiquei muito impressionada com a qualidade das apresentações. Realmente abriu a participação, ou deu aos participantes a oportunidade de que existam diferentes tipos de negócios, especialmente no espaço do DNS. E também como superar alguns obstáculos que têm os jovens, o que pensam os jovens empreendedores, e como experimentam. E eu fiquei satisfeita de poder ser parte dessa iniciativa. Eu acho que o memorando de entendimento entre a CTU e a ICANN, que é para fomentar e incentivar o crescimento e a internacionalização da internet, e para que exista também um modelo multissetorial dos recursos da internet, todos eles são os pontos centrais do nosso MU, do nosso Memorando de Entendimento. E este esforço de Videc tenta concretizá-lo. Como disse Dani na abertura, durante a primeira apresentação, eu chamei muitas pessoas e eu disse, vocês têm que participar daqui. E me referi aos jovens que estão pensando no comércio e terminei passando o dia todo. Eu acho que esse é um testemunho da qualidade da informação que foi apresentada. Eu acho, de fato, que nós, se pudéssemos continuar através de Videc e de continuar esse processo de geração de capacidade, criando ou gerando consciência e ajudando em todos esses esforços, vai ir muito bem no Caribe. Será muito bom para nosso futuro e nos ajudará nos esforços que têm a ver com esse DNS. Fala Daniel, obrigado, secretário-geral. O evento de vida que não teria sido possível sem todo o apoio do Daniel Fing. Tenho certeza que ele vai ter alguns comentários para fazer. Fala Daniel Fing, obrigado. Daniel, Bernadette, que eu quero falar um pouco sobre como vamos continuar. Vida que sei lá que estão incluídos. A estratégia de LAC é um projeto comunitário e nós já formamos um grupo de trabalho para tomar as decisões e determinar as estratégias para os próximos passos. Este grupo foi formado por um grupo de voluntários, mas eu quero convidar outros membros, outros sócios da Videc que se unam a esse grupo assessor de CELAC, e alguns outros amigos que já estão aqui com boa retroalimentação e com boas ideias para tomar as decisões corretas.
O que queremos é ter uma assessoria sobre essa via de trabalho, como organizamos, como incluímos em programas. Quer dizer que, para além de criar conteúdo que tem mais a ver com algo mais direto, que tipo de programas elaborados e sofisticados poderíamos fazer que pudessem ter sentido? Vamos, então, tomamos as opiniões da comunidade, que isso nos encoraja. São, às vezes, um pouco óbvios, mas é uma comunidade muito grande que precisa dessa informação para fazer avançar o seu negócio. É isso que dizemos quando promovemos o evento e nós estamos trabalhando no melhor website com a Sociedade do Paraguai. Temos boas notícias. Agora é CELAC.lat, agora é nosso. Tem sentido para nós e para aqueles que já estão online. Estamos já tentando dobrar sinergias e o que queremos é manter essas estratégias desenhadas para cada comunidade. Muito obrigado. Fala Daniel. Antes de passar a palavra para Rodrigo Salcedo, queremos dizer que estamos muito contentes pelo que está acontecendo no chat. Há um comentário de Manuela, da República Dominicana. Ela quer saber quando vai haver um evento de Direc na República Dominicana. É possível fazer esse tipo de evento em qualquer um dos lugares do Caribe e em República Dominicana também? Temos que organizá-lo, ver o conteúdo. Temos conteúdo em idioma espanhol, de CELAC, que podemos organizar e vamos ver se podemos fazer algo similar na República Dominicana. O mesmo acontece com a Guiana. Alguém nos pergunta quando vamos para o evento de lá. Vou passar a palavra para Rodrigo Salcedo. Muito obrigado pela apresentação e obrigada, secretária-geral, por ajudar-nos nessa iniciativa, senhora Bernadette Lewis. Esperamos ver bons resultados no Caribe e poder ajudar os empreendedores do Caribe. Vamos continuar com a agenda agora. Vamos falar sobre diferentes questões que vão acontecendo em diferentes grupos de partes interessadas da ICANN. Vou continuar com essa parte e vamos começar com Nacho para ver o que se passa com os satélites. Eu pensei que ia falar depois, mas faltavam algumas revisões. Não, não, tudo bem, vou fazer uma atualização em nome de LACTLD e os nossos membros sobre o que estamos fazendo nos últimos tempos e os nossos planos para o futuro. Faz duas semanas, publicamos o nosso website novo. Apresentamos o nosso novo website. Tivemos uma grande colaboração de dois dos nossos membros, mas o apoio de todos os outros, é claro. Mas Nick Argentina e Nick Brasil foram muito importantes. Nick Argentina fez o desenvolvimento e o Brasil a parte técnica. Lançamos faz um par de dias o nosso LACT Report. A versão em espanhol está no nosso site. Falamos de várias coisas, sobretudo atividades, workshops de LACTLD, o que estão fazendo nossos representantes como Lito, Alejandra, que estão espalhados pelos diferentes espaços e processos de governança da internet. Também comentamos sobre o que fazem, como funcionam as nossas organizações irmãs, como o Center, a PTLD e a FTLD. E também publicamos algo que não é pouco para essa comunidade, que é a nossa posição a respeito do uso de nomes geográficos nos novos GTLDs, a posição dos nossos membros. Junto à ICANN temos o programa de bolsas para Panamá, que foi uma iniciativa incrível, que nos ajudou, nos vai ajudar, na realidade, a enviar três dos nossos membros a participarem da reunião da ICANN no Panamá, um representante da Costa Rica, da Bolívia e do Uruguai. Também devo reconhecer e agradecer o processo de seleção foi delegado completamente em LACTLD. E, em verdade, isso foi muito positivo para que os nossos membros possam se candidatar. Junto com a ICANN LAC, não sei se vai ser possível ver os slides. Também, junto à ICANN LAC, temos um programa de passantias, de estágios, que ajuda os CCTLDs que precisam de treinamento e que outros CCTLDs ofereçam. Isso ajuda a compartilhar capacidade entre os membros. Há diferentes possibilidades do processo de detecção de necessidades e de definição de estágios é interno. Isso é positivo porque nosso grupo de trabalho é quem se encarrega de definir as possibilidades, são de que um CCTLD com maior expertise vá para outro, ou outro com menor expertise visite outro com maior expertise, ou que alguém externo possa capacitar e ir para um CCTLD. Há um caso da Venezuela que foi para o Uruguai e outros casos que agora não lembro, mas foram todos bem sucedidos. Já foi comentado o do Videc faz duas semanas. Somos parceiros do Videc. Não ficou muito lindo o logo, mas estamos apoiando e a ideia é continuar apoiando, aumentar o apoio com todo o expertise dos nossos membros. Temos o projeto faz um par de anos da cooperação entre os CCTLDs de LAC para ser orientada, encaminhada aos CCTLDs e a robustez e resiliência à região. A ideia é reutilizar os servidores já existentes para colocar zonas de outros CCTLDs e se baseia na questão do best effort. Não é um projeto com fins lucrativos e não tenta concorrer com outros e sim incrementar a resiliência. Temos outro projeto que nasce em conjunto entre a ICANN e Litile, que é o Observatório de DNS. O nosso observatório tenta medir o estado da resiliência do sistema de DNS na região. esse ano passaria, LACTLD passaria a fazer parte ou a coordenar esse esforço, e acho que sim, é um bom impulso, porque aumentaria a quantidade de zonas analisadas, poderíamos ter maior informação sobre o estado do sistema de DNS. As medições são quantidade de domínios que cumprem com a recomendação dos servidores. Aí não dá para ver, mas conforme a análise feita das zonas, se marca se existem domínios com uma só delegação NS ou com dois, três, quatro. E a maior quantidade de delegações, maior resiliência. Essa é a mesma medição, mas mostrado de outra maneira. E o nível de implementação de NSSEC. Ainda não. Ficam comentários que não estão nos slides. Esse ano decidimos, como parte da nossa estratégia, acompanhar os nossos membros, que eram host de reuniões de ICANN. Já fizemos com os nossos workshops, os acompanhamos, fizemos nessa reunião, tivemos workshop comercial, que foram prévios à reunião da ICANN. Não sei se está a PR aqui, mas agradecemos enormemente a colaboração. Também agradeceremos ao Panamá na próxima reunião, onde teremos um workshop de políticas, Assembleia Geral, e eu convido a todos ao nosso festejo de 20 anos. Não temos ainda definida a data e lugar, mas vão ser convidados em forma oportuna. Vai ser esse ano, claro. E é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Nacho e LACTLD. Estamos muito contentes também de continuar trabalhando com vocês em todos esses projetos. Parabéns por esses 20 anos também. Bom, vamos continuar com Oscar Robles, de LACNIC, para que compartilhe as suas atividades. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Sou Oscar Robles, diretor executivo de LACNIC, e mais do que falar sobre registro regional de endereços IP, quero falar sobre algumas atividades e iniciativas que temos para cooperação com as regiões, apoio a projetos de desenvolvimento na região. Como sabem, nós nos focamos mais na atribuição de endereços numéricos para os fornecedores de acesso e outras entidades que se conectam. Mas uma grande atividade que realizamos é essa promoção de melhor internet, uma internet mais segura, resiliente, interoperável, que são princípios que muitas das organizações que nos acompanham perseguem. Fazemos isso com o apoio também dessas mesmas organizações. Algumas dessas ideias ou iniciativas são as seguintes. Primeiro, temos uma iniciativa de treinamento online maciça. São cursos maciços online abertos à comunidade. Capacitação em IPv6 básico, avançado. São algumas das edições de cursos que vamos ter nesse ano no nosso campus LACNIC. Também, alguns de vocês vão conhecer o programa FRIDA, que é uma iniciativa de fomento e apoio a iniciativas de desenvolvimento de TIs na comunidade. E tem três diferentes perspectivas ou linhas de apoio financeiro a projetos. Temos, por exemplo, são três prêmios entregues nessa ocasião, um para redes comunitárias e dois para tecnologia e gênero. Tem uma abordagem à participação da mulher, inclusão na tecnologia. Também, adicional aos prêmios FRIDA, há três subvenções e também com orientação, dois a redes comunitárias e outro para tecnologia e gênero. E depois temos escalamento, que são projetos apoiados no passado e que precisam de seguimento com a intenção de torná-los mais amplos, com maior alcance. E nesse ano se dá um escalamento de ao redor de $20 mil para esse projeto com abordagem em tecnologia e gênero exclusivamente. Esse programa FRIDA, vocês vão ver a convocatória, vai começar a 4 de abril, e fecha 15 de maio, para que estejam atentos para os interessados nesse tipo de projetos. Além dos nossos dois eventos principais na região, organizamos com alguns de vocês os LACNIC on the Move e tivemos edições muito bem sucedidas no passado e, nessa ocasião, vamos para Paraguai na primeira semana de junho. Todos os que estiverem perto são convidados. Vai ser um evento interessante, que será de um dia e meio, com a intenção de levar a temática dos eventos de LACNIC a uma comunidade mais reduzida ou a uma comunidade aqui será difícil ter todo um evento completo. Esse ano temos uma iniciativa de monitoramento de talentos femininos. Temos um desafio muito importante para conseguir esse balanço, essa igualdade, equilíbrio de participação. Estamos tentando, com apoio da mesma comunidade, identificar mulheres que possam ter preocupação por ter um papel de maior protagonismo e liderança na região, visando a sermos mentores e levá-los aos nossos processos, que podem ser complexos ou que não tenham sensibilidade. Esse ano temos um pequeno projeto interconexão com o apoio de Google. Vamos fazer capacitação em Dominicana, Trinidad e Tobago e Nicarágua. Se vocês estiverem interessados em algo desse tema, se podem aproximar de mim para que eu passe a referência dos que estão trabalhando nesse tema e que seja mais interessante. O próximo evento, organizamos dois por ano, é LACNIC 29, que se faz em Panamá, no Panamá, Centro-América, América Central, Caribe. Vai ter muitas coisas nessa primeira parte do ano, porque estamos na moda. Então, vamos para Panamá de 30 de abril a 4 de maio, onde teremos o evento nosso, acompanhado das organizações que habitualmente nos apoiam com esses eventos. E, nessa ocasião, temos como atividade de destaque o Peering Forum. O Peering Forum é um evento que pareceria de socialização com speed dating ou de citas rápidas. Temos profissionais de interconexão que sentam para negociar como se interconectam suas redes e iniciativas. Se lança o fórum técnico de LACNIC. Antes havia três diferentes fóruns técnicos, um para IPv6, outro focado em segurança e outro focado em interconexão. E, de certa forma, procuramos, visamos como integrá-los, porque as temáticas não são exclusivas de um único tema, mas tocam diferentes temáticas e não queremos impedir que as pessoas se envolvam ou gerar iniciativas mais amplas.
Também temos um foro técnico da LACNIC, que é mais exclusivo em questões técnicas, e vão ter, claro, também os mesmos aspectos de segurança de redes, mitigação de ataques, IPv6, roteamento, DNS, desculpem, entre outros. E, nesta ocasião, pela primeira vez, se faz o simpósio FIRST, que, se bem é organizado por eles, de forma direta, fazemos colaborando para atrair uma quantidade de público interessado na parte de operação da rede e da segurança. E também, claro, a razão de ser dos nossos eventos é o Fórum de Desenvolvimento de Políticas. Ontem falávamos um pouco desse tema quando falamos dos PDPs. E se discutem aí 7 políticas. Atualmente, como vocês sabem, as políticas são as regras sobre as quais LACNIC assina ou atribui os recursos. E isso não é definido pelo staff, mas pela comunidade de vocês. Nem os titulares de recursos são... Nem os associados definem as regras. Podem ser associados, mas não têm que ser associados. Com isso, então, é um processo de discussão muito rico, muito interessante. Isso acontece a partir... Vai acontecer a partir de 1º de maio dessa reunião. Então, estaremos aí, honrando o dia do trabalho, trabalhando por uma melhor internet. Então, esperamos nesses eventos qualquer dúvida ou preocupação, interesse de colaborar ou de participar, podem entrar em contato para que eu, por sua vez, faço contato com as pessoas específicas dentro de LACNIC. Obrigado. Muito obrigado, Oscar, por compartilhar todas essas atividades que está desenvolvendo a LACNIC. Continuamos então agora com Humberto e Ladralo. Muito obrigado, Humberto Carrasco, para os registros. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar desse espaço de LATEX Space. Eu acho que é a segunda vez, a vez anterior, estive com Margarida, em Abu Dhabi, onde explicamos o que estamos fazendo de forma conjunta com Nick Chile. Depois vou falar um pouco ao respeito. A verdade é que na Ralo se encontra ou está um dos membros desse sistema multissetorial. Nós representamos o usuário final da América Latina e o Caribe. Isso em termos gerais. Fazemos parte de umas 5 halos. E dentro das atividades que estamos fazendo, estamos num profundo processo de reformas internas na região, que foi provocado sempre depois de uma tormenta, se diz que vem a calma. Esperemos que seja assim. Houve um processo de tormenta em Nabralo, o que trouxe também uma série de mudanças positivas, porque significou que entrássemos no questionamento das normas que nos regulam internamente. E como resumo, talvez posso dizer que mudamos as datas das eleições para uniformizá-las com as outras halos. Criamos também, ou vamos criar, porque eu acho que vamos solucionar, temos uma reunião de mediação nessa quinta-feira, criamos um conselho de méritos. Alguns mencionaram como conselho de anciãos, né? Então, para quê? Para que os novos usuários possam ser orientados por estas pessoas idosas, digamos, ao princípio, mas mudamos depois o nome. Há um sistema de métricas onde participaram os membros ativos da Ralo, onde também Alberto Soto também teve uma participação bastante ativa, que também esperamos que seja aprovado. Também dentro dos temas que estamos trabalhando, vamos ver alguns princípios operacionais novos e que ficam pendentes para trabalhar durante 2018, que são as novas regras de procedimento. Um sistema de resolução de disputas que seja interno, porque disputas existem, então, como toda pessoa civilizada, temos que ter um sistema de solução de conflitos. Isso do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, esta administração, eu digo administração, porque aqui está a secretária de Navarro, junto de mim, Marcia Agüero, pretendemos durante 2018 finalizar o procedimento de mediação com todos os temas pendentes, mas também fixamos como meta aumentar os aumentos que temos com outros membros do sistema multissetorial da ICANN. Ano passado assinamos um acordo com a LATNIC, tivemos 2 eventos, um no Peru e outro no Chile, e aí prestamos ajuda ou colaboramos com LATNIC, também de forma interna. No caso especial do Chile, assinamos um convênio com Nick Chile. Isso foi o que apresentamos em Margarida no último LACSpace, através do qual estamos defendendo os usuários finais no sistema de resolução de conflitos que tem Nick Chile. Os usuários finais não tinham uma boa defesa adequada, principalmente porque os estudos de mercado era a única parte que participava. Também geramos um artigo, um material com Margarita, que vai ser publicado no livro, que conta essa experiência, na qual eu acho que significa uma mudança muito importante na defesa dos interesses dos usuários finais. Aí temos um exemplo prático, onde nós levamos mais de 100 processos tramitados, 100 usuários finais, só no caso do Chile, na parte que eu participo. Há 2 clínicas jurídicas que também participam e há exemplos concretos de defesa dos usuários finais. Há alguns assuntos pendentes. Devemos sincronizar o processo de revisão com o processo de revisão de at large. Também temos que aumentar a participação dos PDPs. um processo de longo prazo dentro da ICANN e também queremos continuar incrementando assim as atividades de outreach. Esperemos que o orçamento não afete esses planos. Obrigado. Obrigado, Humberto. Margarita, quer fazer um comentário? Margarita Valdés, Nick Chile. Eu quero complementar o que comentou Humberto. Eu acho que aí temos um erro no desenho que eu quero esclarecer. Ele esquece que o trabalho que nós estamos fazendo com Nick Chile tem a ver com seu papel de acadêmico, sem prejuízo do que a externalidade positiva desse projeto tem a ver com os usuários finais, que é o interesse da sua outra parte de trabalho. Então, o processo que existe com Nick Chile é um processo acadêmico, um convênio acadêmico de colaboração, e o interessante é que, efetivamente, nós assumimos, e eles foram muito ativos, e eu agradeço publicamente ao Humberto pelo entusiasmo, porque às vezes essas ideias são difíceis de implementar. O interessante do convênio é que nós assumimos, de alguma forma, de alguns problemas que têm os usuários finais pelos conflitos, porque muitas vezes a ignorância é uma barreira de acesso. E não estamos falando de meios econômicos, porque todo esse sistema é gratuito. No caso do sistema de solução de conflitos com Nick Chile. E a nossa expectativa, de forma humilde, é de que forma podemos replicar essa ideia de como ajudar o usuário final enfrentado uma controvérsia por nome de domínio e para que ela se replique na região. Nós temos um trabalho, estamos elaborando a nível do paper, e justamente como sugerir essa implementação, porque é uma sugestão de fazer essa implementação em outros países da região, e tivemos boa recepção em termos de procurar a fórmula em outros países para fazer que os usuários finais, na verdade, possam ter uso pleno desses nomes de domínio, sem temer e sem que sejam privados arbitrariamente, por falar de uma forma, de utilizar de forma legítima do nome de domínio. Obrigado, Margarita. Continua agora o anterior. E se quer expandir no tema, pode fazer. Vamos agora, então, no CIUSILAC, Bruna Martins, por favor. Eu vou falar um pouco em português. Mas se vê que vou muito rápido e se não entende, por favor, levante a mão.
Eu queria começar agradecendo pelo convite. É a minha primeira vez como representante no Comitê Executivo, representando nossa reunião no NCUC. E é a primeira vez que o NCUC participa dessa reunião. Então, é uma honra estar aqui. Obrigada, Rodrigo, Daniel e Rodrigo, pelo convite. Para ser mais prática, o NCUC, além de ter advogado, de estar advogando pelos interesses não comerciais em temas relativos à ICANN e no escopo do DNS, a gente tem trabalhado muito com capacity building na região. Então, a gente tem novas metas dentro da constituency, dentre elas o nosso policy writing course. Então, a gente está fazendo um curso para ensinar membros a fazerem textos mais políticos e mais técnicos também, para que a gente possa contribuir mais para os PDPs aqui na ICANN. Isso está acontecendo, aconteceu ontem e vai continuar acontecendo hoje. Hoje a gente tem encerramento daqui a uma hora. Além disso, a gente tem um programa interno chamado Buddy Mentee. Então, a gente pareia membros mais novos da constituency com voluntários mais seniors, que são os mentors, e voluntários mais intermediários, que são os buddies. Então, com esse projeto, a ideia é alinhar todo mundo e não ter esse gap na entrada de novos membros na nossa constituency, porque a gente também reconhece que é muito complicado você chegar na ICANN e se envolver direto nos processos de política que a gente tem aqui. Além disso, no programa de Buddy Mentee, eu sou uma das mentoras, a gente tem mais mentores também. A gente tentou parear todo mundo por região, então, para que fique mais contextualizado, que ninguém fique fora de escopo. Além disso, a gente vai também para o LACNIC, aparentemente a gente vai para o LACNIC, aplicamos para um crop, então a ideia é o NCC estar lá e fazer um engajamento mais efetivo A gente entende que o LACNIC não é necessariamente o que o NCC tem trabalhado na ICANN, mas é um fórum muito importante para a gente estar presente, advogar pelos interesses não comerciais. Então, a gente agradece a oportunidade de ir. Quem vai é uma membra nossa caribenha, então também a gente bota alguém que também não está nessa atuação, não está tão presente, né? A gente tem na nossa reunião, na região, a gente tem muito o LA, o SI do LAC, precisa um pouco mais de presença. Então, nesse aspecto, a gente está muito feliz que tenha uma representante caribenha indo. Além disso, 9 membros nossos do NCSG, do NCUC, estão no Comitê de Implementação da Estratégia LAC. E, por fim, a meta final é nos preparar para a reunião do Panamá e continuar o engajamento em todas as reuniões da região, desde o LAC-GF até os NRIs. A gente está em praticamente vários lugares e querendo colaborar. Muito obrigada.
Muchas gracias, Bruna. Seguimos entonces ahora con...
Vamos continuar ahora con Martín Silva. Disculpen. Muy bien, aquí está Martín. Podemos dar la permisión para que comience. Muito obrigado. Ele vai começar com as slides, por favor. Estamos muito agradecidos de estar aqui. Também é a primeira vez que estamos nessa parte falando em LACSpace como constituencies. E queremos contar um pouco o que estamos fazendo e quais são os nossos planos. Nós vamos falar sobre os desafios e as prioridades do que já temos. Nós, como UNCUC, fazemos parte do NCLG, e nós, Commander Stakeholder Group, e para que muitos digam qual é a diferença entre vocês e o que fazem os outros, basicamente nós não entramos, nos preocupamos desses assuntos que estão aí, o abuso de DNS, registro, domínio, e transparência, privacidade, segurança, cibersegurança. E esse último item ficou da agenda passada. Desculpem. Que ficou aí outro ponto que não tem a ver com nossa agenda. Acontece, sim. O desafio, basicamente, para EMPOC, nesse ponto, são, obviamente, ampliar o compromisso dos nossos membros para que participem nos comentários de política, em desenvolvimento de políticas e os public comments. Aproveitando, então, dizendo que agradeço a participação da Bolsa que foi otorgada agora para o Panamá, vamos ter um membro novo no Panamá participando da reunião. Esta pessoa vem da Colômbia e estará colaborando neste processo e vai começar, ou vai se vincular com EMPOC no que estamos fazendo, que daqui a pouco vou contar. Queremos criar também valor para os non-profit, que são basicamente os que representamos, que tem a ver com organizações sem fins lucrativos. E esta é uma questão interna, que é administrar as tarefas do comitê executivo e dos membros que formamos parte dele. E melhorar, que é outra coisa que também queremos aproveitar aqui o espaço, é manter comunicação com outros constituencies e com outros grupos como a LAC, como outros grupos dentro da ICANN, de forma permanente. Nesse ponto, eu vou falar, então, de outreach and engagement. E uma das coisas que inicialmente fizemos foi mudar o logo do EMPOC, porque não tínhamos como uma identidade gráfica. E isso foi feito há pouco tempo, estamos estreando esse logo. E também vão poder ver esse cartaz, que é parte da nossa nova imagem dentro do nosso website. E também vão encontrar estes documentos que vão estar dentro do website em pouco tempo. Talvez alguns já viram no ICANN Book. Mas, por enquanto, é uma amostra. Posso passar para os senhores para que conheçam. esperamos que em breve esteja no website. Agora só existe em inglês, mas esperamos também que em breve esteja em espanhol e em francês, pelo menos, nesses três idiomas no mínimo, para poder chegar a todas as organizações sem fins lucrativos às quais podemos chegar. O nosso plano de trabalho dentro dessa área é, claro, queremos continuar manejando, queremos atualizar o nosso website para envolver as pessoas que estão nesses temas. E, basicamente, estamos também trabalhando muito da mão com o nosso amigo Martin, muito famoso, no que tem a ver com comentários públicos. E também colaboramos em alguns PDPs, através dele e através dos membros que estão envolvidos também nos processos de políticas. Basicamente era isso. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Juan Manuel. Apenas para comentar que tanto Juan Manuel como Bruno fazem parte também desse Conselho de Estratégia Regional que temos agora. Continuamos com a atualização de Olga Cavalli, do GAC. Olá, desculpem que venho correndo.
Eu queria comentar especialmente um tema que é muito importante para o Comitê de Governo, mas acho que para toda a comunidade, que é um novo... Está certo que eu falo espanhol? Venho sintonizada em outra língua. É, dentro do desenvolvimento de políticas, e desculpas por não ter ido à reunião de como se envolver mais no desenvolvimento de políticas ontem, nova rodada de GTLDs que leva adiante GNSO, há cinco tracks de trabalho. O quinto é sobre nome geográfico. Vocês podem lembrar que na primeira rodada dos novos GTLDs houve conflitos, alguns dos quais ainda continuam, sobre o uso de nomes geográficos como TLDs. E dentro do GAC temos ainda um grupo de trabalho para analisar o impacto que pode ter uma nova rodada e o uso de nomes que são ou geográficos ou que têm significado ou importância geográfica ou que têm significado ou importância para a comunidade. Então, o GNSO, num gesto muito interessante, abriu um novo World Track, que é chamado de World Track 5, que tem muita participação da comunidade, mais de 150 membros, e tem uma quantidade parecida de observadores. É um cross-community working group, não é apenas ou do GAC ou de at large, mas é cross-community. Temos representantes de todos os supporting organizations, temos uma co-leadership. Eu sou co-leader pelo GAC, pelo Comitê de Governo. Annabeth está pelo CCNSO, a outro de ALEC, e Martin Satter, que é co-líder por GNSO. E estão os termos de referência prontos, estamos trabalhando sobre análise de qual o significado dos nomes geográficos. Se estiver interessado no tema, quarta-feira de manhã teremos uma sessão de 1h30, e é importante que participem se estão interessados no tema e oportunidade de trabalho comunitário para um tema que, pelo menos na nossa intenção no grupo de trabalho do GAC, é minimizar conflitos, que tanto a empresa, ou a marca, ou a associação que quiser um TLD novo, não se encontre com objeções quando apresentá-lo, quando o apresentou, e que as comunidades não se encontrem com um TLD que foi solicitado por uma organização e que se veem surpresos por esse tema. Sempre a nossa intenção foi minimizar conflitos e fazer o processo mais previsível possível, tanto para o aplicante quanto para comunidades, governos e países. Então, lembrem que quarta-feira de manhã vai ser uma sessão de cross-community aqui na parte no andar térreo. Podem fazer comentários pelo chat e depois podem fazer comentários também, não há problemas. Outro tema importante é o impacto da regulação da União Europeia, com um tema importante que foi parte dos discursos de hoje de manhã e um tema que está na agenda praticamente dos governos, dos reguladores e reguladores, o tema de privacidade. É um tema que também é interessante, ao meu ver, porque além de ter consequências para o tema de privacidade, também tem um significado adicional, que é uma regulação estabelecida por um grupo de países que tem impacto em toda a internet. Isso pode voltar a se repetir no futuro, então é uma experiência nova, acho. Não sei se tão nova, mas pelo menos nos coloca perante uma situação de analisar e de saber o impacto global que tem internet quanto à regulação dos países, como elas podem ter impacto em toda a internet. Então, nos coloca diante de uma nova instância da governança internet, talvez diferente da que pensamos antes da transição da IANA, que estávamos mais focados em temas de institucionalidade. Bom, agora nos encontramos diante de uma série de regulações do grupo de países, ou alguns países, que impactam toda a internet. Então, exceção, não sei se há algum colega do GAC, Alejandra, não sei se, não estou vendo, você está faltando algum tema relevante? Acho que esses são os dois mais importantes que tratamos. Ela está dizendo que sim, está acenando positivamente. Bom, era isso que queria comentar. Não sei se tem pergunta, dúvida. Então, estaria bom que os que estivessem interessados viessem para a reunião de quarta-feira de manhã. Obrigado, Olga, por estar aqui e por compartilhar o que está acontecendo no GAC. Acabaríamos assim a atualização sobre o que se fez e passamos ao microfone aberto e falar sobre o futuro. Tentemos mais ou menos unir essas duas sessões. Se fosse possível aproveitar o espaço do microfone aberto para qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar, programas, projetos, e até o pessoal novo que vem para a ICAM pela primeira vez e quer se apresentar com a comunidade, que nós possamos conhecê-los melhor e poder dar dar boas-vindas neste espaço. Quero reconhecer Wanda Scartesini, não quero que acabe o tempo e não tenhamos tempo de fazê-lo, mas a Wanda esteve liderando esse projeto de Lag Spaces desde as suas origens. E é por isso que queria agradecer e pedir a todos uma salva de palmas muito forte pela ajuda. E dizer que não fuja, que pode continuar ajudando. Agora eu estava falando com Rodrigo. Primeiro, quero lembrar que isso começou com uma ideia que parecia que podia ter sucesso ou não.
De assunto, focando todo o grupo latino e com as pessoas da região também. Não? Assim, quando íamos a um espaço em Ásia, lo chamávamos para compartilhar as ideias do que hacíamos ou não. Empezamos como uns dois, três sentados en la mesa, pero muy rápidamente esto tomó un cuerpo importante y para mí fue muy, muy importante que otros grupos como en Norteamérica, que está empezando, estamos hablando con ellos para ver cómo ellos pueden criar algo similar em seus espaços. Temos a África com seu espaço, assim, a parte de árabe está com seu espaço. Assim que isto tomou conta porque é uma forma, adentro de la comunidade aica, de regionalizar todo. ¿No? Porque somos regionales, pero por pedazos, ¿no? Más fácilmente está regionalizado los usuarios, pero los demás no. Los demás son, no se fortalece aquí en los eventos de ICANN. La regionalidad es su característica y cómo podemos nosotros nos ayudar. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar las mujeres todas de acá, que tenemos el DNS Human, y quiero también decir que DNS Human tiene un proyecto de capacitación por la, de mujeres en todo el mundo, pero ya empezamos en algunas partes del mundo, como las islas de Pacífico, África, en Latinoamérica estamos en parcería con las mujeres de ISP, porque es un esfuerzo para crear más mujeres trabajando, empezando, es un progreso. Muchas gracias. Es un progreso que empieza con la venta de nombres de dominio, hasta que puedan llegar a ser registradas si tienen cualificación. Pero el proyecto sigue, empieza así, sigue con hasta que lleguen a ISP y después a registrar. Entonces, estamos trabajando con los ISPs de Brasil, son casi 5,000. Entonces, que las mujeres nos juntamos ahora a 8 de marzo, para hablar de cómo hacer una cooperación más fuerte para capacitar mejor las mujeres en esta área de DNS. Entonces, que estamos todos trabajando. Y fue originario de ideas de estas reuniones a donde todos los interesados de una región sentan y comparten ideas, expresiones de sus intereses. Así que agradezco mucho. Claro, sigo hablando como quiera, cuando quiera, ayudando a Rodrigo a formatar cada una de estas reuniones, porque a mí me parece son muy, muy, muy importantes para nuestra región y para la región a donde nos visitamos. Porque para mí personalmente, para otros colegas, ya logramos cooperaciones importantes para trabajos personales, para empresas de amigos, para representaciones de interés. Así que es un ambiente atraente para el emprendedorismo, para quien quiere entrar en el mundo de DNS. Así, muchas gracias, Rodrigo. Agradezco.
Só queria dizer que depois da sessão vamos tirar uma fotografia de todos os integrantes da região. Muito obrigado, Wanda, obrigado pelo seu compromisso com a ICANN. E acho que o sucesso dessa sessão se deve, em grande medida, ao seu apoio. Então, começamos agora com o microfone aberto para que cada um diga o que queira dizer e se podem sugerir opções sobre o futuro de Lag Space, se querem ver mais disto, menos disto. Vamos continuar coletando essa informação. Aqui havia várias. Tony, Javier, Tony, Carlos, Maritza, Gerard, bom dia, bem-vindos a Porto Rico. Espero estar na fotografia de Lacralo. Puerto Rico, como todos sabem, somos americanos para efeitos administrativos, mas para todo o resto somos latino-americanos e caribe. Obrigado por estarem aqui. Eu sou muito contente de estar aqui, de ver a secretária-geral da UTC, que esteve aqui em Porto Rico. Obrigado. É muito bom que esteja aqui presente. Eu não crio a luz elétrica, mas acho que cancelar pelo Zika foi uma boa decisão, pelo Zika, né? Porque vir a Porto Rico agora tem um significado duplo, um impacto duplo, envia grande mensagem e é uma fonte de confiança em nossos processos de recuperação. Então, com isso, obrigado e, por favor, salva de palmas para toda a comunidade. Novamente, digo, estarei na fotografia de Lacralo e quero adicionar ao ponto que deu a Olga, a reunião de amanhã, de manhã, do Track 5, que nomes geográficos, é importante que esse PDP de DNSO envie uma mensagem de multi-stakeholderismo, porque tem estamos sendo vistos por muitos da região e tentar fazer o correto num tema complexo. Obrigado, Javier, por estar aqui. Fala, Rodrigo de la Serna. Rodrigo.
Adelante.
Sim. Fala, Rodrigo de la Parra. Sim, aqui está falando Tony. Todos somos conscientes de que temos um problema. Houston, we have a problem. Não se estão vendendo muitos genéricos. Aigan está anunciando problemas com budget, porque vi um ritmo de crescimento anual de 22% de nomes genéricos. Isso, em definitiva, está ao redor de 5% ou 6%. Acho que isso também nos convoca como região, é um esforço, é uma ideia que estive falando no jantar de leadership. Saiu o tema e coincidimos numa ideia que em Buenos Aires faz tempo que estamos falando, que é por que abandonamos a luta com as redes sociais. Antes de mais nada, as redes sociais vão nos vencer em quantidade, porque só com contar os adolescentes do mundo não há maneira de vencê-los em número. Mas poderíamos pensar num novo tipo de branding do esforço e chamá-lo identidade digital, que estaria dentro do guarda-chuva que hoje existe, com muitas vertentes diferentes, tecnológicas. Eu acho que os usuários de internet têm um setor muito amplo, desatendido em grande parte, que são principalmente pequenas e médias empresas na América Latina, profissionais, ONGs, que muitas vezes confiam a sua identidade a um sobrinho, alguém mais jovem, e armam um Instagram e um Facebook para eles e pronto. Não sobraria ver as estratégias que Rodrigo organiza com a sua equipe, com seu time, tentar melhorar a chegada a esse mercado, alguma mensagem mais identidade digital profissional, algo digital identity que encoraje o uso de domínios genéricos. Essa seria uma proposta e outra sugestão para o evento de Barcelona, que é sede das principais reuniões de internet das coisas atualmente, que o Lack Space fale sobre a internet das coisas e como pode impactar isso no tema de addressing, não só endereços IP e nomes de domínio, porque esse tema está sendo discutido e há algumas verticais e IOD que vão cair nessa disjuntiva. Somente isso. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos levar em conta, claro. Muito boa a sugestão. Carlos? Sim, obrigado. Igual que Javier, eu quero reforçar a mensagem da Olga, da importância de que a região se envolva nesta discussão. É muito importante, porque o processo do PDP de rodadas subseguintes é o exercício que avalia o impacto da rodada passada. Definitivamente, em nomes geográficos, temos muitos problemas, não só para corporações, mas também para regiões. Está o ponto África, o caso também do Golfo Pérsico. De fato, de 2003, estamos discutindo estes temas. Primeiro, a comunidade pediu para a CCNO que fizesse a sua proposta. O CCNO, infelizmente, não entrou em acordo. Depois passamos quase 3 anos no exercício conjunto entre o GNSO e o CCNSO, que eu compartilhei com o Charles, com a Annabeth, que também está envolvida. E, pela segunda vez, a comunidade não conseguiu entrar em acordo se queremos nomes reservados ou se queremos uma regra geral. E eu temo que, se dessa vez, no PDP de Subsequent Procedures, não chegamos a um acordo de uma regra geral, ou se continuamos com a lista reservada, eu não tenho opinião a respeito, podemos nos bloquear a nós mesmos na situação na qual estamos, que acaba de mencionar Tony, que estamos crescendo, que estão ganhando as redes sociais, que aí que não tem mais renda, e uma futura rodada de que todas as formas não pode acontecer antes de 2022, seja bloqueada por um assunto relevante do ponto de vista de todas as regiões. Então, por favor, como apoio a nossos co-chairs, Olga e Javier, todos aqueles que possam se envolver no processo de subsequent round, e por em especial no World Track 5, espero que nos acompanhem quarta-feira de manhã. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Maritza? Apenas para informar que recebemos um pedido do Nova LDS, a informação à Sociedade Alihaki, e esse pedido obedece ao pedido realizado pelo embaixador, o embaixador da ICANN 60, Ruben Hilary Quispe. Se bem a verdade está pendente de ratificação pelo LAC, não teve nenhuma oposição a esta inscrição, a este pedido novo da LS, que consideramos que será uma grande contribuição para a região e para a diversidade que tanto estamos comentando. Apenas isso. Obrigado. Muito obrigado, Maritza. E queremos dar as boas-vindas a essa nova LS. Também continua Gerard e Olga. Eu vou com Gerard primeiro. E eu quero dizer que, se não conhece Gerard, está por aí, que se quer levantar a mão. É um jornalista que já passou alguns anos, que acompanha as atividades, não só da ICANN, principalmente acho que é de Leibniz, e também se envolveu em todos os processos de governança no Caribe e na região. Então, é um prazer recebê-lo aqui, Gerard. Não só, obrigado, Rodrigo. Não só de Landing me ocupo, mas também do Carid Naomi e de outras várias organizações que estão ativas e que fortalecem a importância da internet no Caribe. Como falou o Rodrigo, estou especialmente interessado nos últimos anúncios, o lançamento de BIDEC, que inclui América Latina e o Caribe, a perspectiva é de muito interesse para mim, em especial por diferentes motivos, porque dá diferentes focos à indústria do DNS, também abre a porta ao centro de empreendedorismo do DNS. Então, a nível pessoal, é um prazer a oportunidade que isso significa para os representantes do Caribe, e que estão dispostos para fazer o esforço e aproveitar a oportunidade. Também gostaria de saber quais são as expectativas razoáveis que deveria ter E também isso me complace muito. Também tenho algumas perguntas. Então, ou talvez devo dizer que eu devo continuar fazendo perguntas a Daniela, ao Alberto. Vou continuar com minhas perguntas sobre estas questões em especial. Por exemplo, o que deveríamos esperar como desafios para todos aqueles que estamos interessados nesse tipo de oportunidades? Quais seriam os passos práticos dentro da ICANN? O que a ICANN propõe neste assunto? Eu gostaria também de ver o desenvolvimento dos eventos de BIDIC em todo o Caribe e participar desses eventos. E também a criação do conteúdo para o website. Quais serão os passos práticos que vão tomar para criar capacidade dentro da região? Além disso, quero saber como vamos pensar no sucesso, quais serão as expectativas razoáveis que deveríamos ter para 2018, para 2019 e 2020. Essas são algumas das perguntas que eu tenho, levando em conta os anúncios que escutamos com respeito ao futuro mais próximo. Obrigado, Gerard. E que bom que vai acompanhar esse processo. É muito importante as métricas, porque nos ajuda a nos manter firmes no nosso processo e informar os avanços. Olga, por favor. Obrigado, Rodrigo. Queria comentar que no seu 10º ano, a Escola Sul de Governança vai iniciar uma sessão especial sobre cibersegurança, liberdade de expressão e privacidade na sede da OEA. São 3 dias de capacitação e depois uma oficina. 30 de abril, 1 e 2 de maio. Se bem, os senhores sabem que damos bolsas a todos os participantes. As bolsas com hotel já estão otorgadas, mas se há participantes da região que querem participar sem hotel, mas com bolsas, são bem-vindos a entrar em contato conosco. Nós temos algumas vagas ainda disponíveis. A escola recebeu 850 pedidos de bolsas e, a verdade, foi difícil selecionar os 200 bolseiros, mas ainda poderíamos ter alguns bolseiros sem hotel que estejam interessados em participar. Então, os esperamos, como sempre, vai ter uma participação remota com interpretação simultânea em espanhol e inglês. Muitos de vocês foram bolseiros ou participaram como faculty, se Bernadette for host também da nossa escola em 2014, eu acho, em Trindade e Tobago. Essa mensagem, se alguém está interessado, me envie um e-mail e vemos se podemos receber como bolseiro. Talvez, tomara que sim. Obrigado. E o nosso último comentário antes da foto é de Flávio dos Felos, ele é da Colômbia. Quer se apresentar também? Primeiro, muito obrigado pela apresentação. Olá para todos, eu sou Flávio Garcés, estudante de Direito da Colômbia. Eu sou um dos Felos deste ano para a ICANN 61. Meu primeiro comentário é dizer que, da minha perspectiva de alguém que está fora, vejo que há muita abertura em LAC para a comunidade América Latina que queira ingressar ou acessar a ICANN. E os projetos que falam realmente demonstram que, apesar das dificuldades que mencionam também, estão dispostos a continuar unindo a comunidade. Quero fazer um comentário e uma proposta também. E é que aos fellows, os newcomers que vêm da América Latina, seria muito bom levar em conta a realidade deles e dizer que, se são voluntários e querem acessar, que aqui há um latino-americano e que eu vou fazer de contato para que entre em contato através da app ou para que entre em contato a nível pessoal. Seria muito bom que, no final de cada LAC, de cada sessão da ICANN, tenha-se amarrado cada um dos e-commerce ou cada um dos eventos, e que não esperemos que cada um deles encontre um espaço pequeno para falar com vocês. E, finalmente, Geographic TLD, o programa de assessoria para os usuários em conflitos com nomes de domínio e também com MPOC. Eu estarei por trás de vocês. Agora eu vou ir embora, mas quero falar com vocês porque quero participar e também me interessa muito a proposta de identidade digital profissional, porque, como jovem, eu entendo muito bem a situação. Preferimos melhor as redes sociais e ver como podemos promover a profissionalidade do nome de domínio principal. Muito obrigado, então. Estarei por trás de vocês à sua procura. Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Vamos tirar a foto, porque temos que deixar aqui a sala. Quer dizer alguma coisa enquanto vamos saindo? Sr. Alberto Soto, para o fellowship que falou agora, abralo. Entramos em contato com o Giranus e o que pretendemos é que nos aproximem os e-mails de cada lugar de fellowship para manter contato com eles e aproximá-los. Só isso. Se pode sair pela porta daqui, essa do meio, aqui estará o fotógrafo nos esperando. Obrigado.